A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e está começando mais um programa Universidade Multicamp. Conosco em nossos estúdios, eu tenho o prazer de receber o professor Fernando Lacerda Simões Duarte, que está colaborando conosco nos nossos programas de pós-graduação do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará. Ele está à testa de um projeto intitulado Patrimônio Arquivístico Musical do Pará, Preservação, Estudo e Difusão da Memória Musical de Tradição Escrita. Seja muitíssimo bem-vindo, professor. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo, fale um pouquinho sobre a sua biografia. Quem é o Fernando?
Olá, professor Joel Cardoso. Agradeço o convite inicialmente. Eu fiz graduação em música, com habilitação em composição e regência pela Unesp. E já no tempo de graduação tinha interesses talvez um pouco diferentes de um aluno de composição e regência. Não me interessava tanto a música do teatro, mas mais a música de igreja. Até porque já era organista, regente de coro, tocava ao mesmo tempo em umas 4 ou 5 igrejas. E assim comecei minha carreira com coro, até antes de entrar na universidade. Ao mesmo tempo cursava Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que creio foi aonde desenvolvi o interesse pela escrita. E posteriormente, ao terminar a graduação, fui cursar o mestrado em Música, pesquisando Furio Franceschini, que foi mestre de capela da sede de São Paulo, e no doutorado segui com Música Sacra Católica.
Professor, como é que é estudar regência? Para quem não é da área, explique um pouquinho desse aprendizado. Qual é a função de um maestro, de um regente? Como é que ele se articula, tanto pessoal como artisticamente?
A função do regente, em princípio, quando observamos um concerto, parece profissional que simplesmente marca tempos e dá entradas, mas na verdade a função da regência se faz muito mais nos ensaios do que na própria apresentação. O regente é o intérprete da obra, então ele tem contato com a fonte, com a partitura. Em primeiro lugar, dependendo do regente, ele decide se aquela fonte é autorizada o suficiente, senão ele vai atrás de outras fontes, ele estuda essa obra, ele faz decisões interpretativas e ele as transmite para o seu grupo, para o seu coro, orquestra. E em concerto, sim, ele faz todas as funções de indicações de entrada e marcação.
Como é trabalhar com música sacra? Como é que se distribuem as vozes? Como é que está isso, fazendo um estudo comparativo, tanto do passado com o que se vê hoje no presente?
Essa é uma questão interessante, creio que foi a principal instigação para o desenvolvimento do meu doutorado. Hoje nós vemos que no catolicismo romano basicamente se canta em uníssono com acompanhamento de violão e percussão em grande parte dos templos católicos. E no passado eu acreditava num passado ideal que só se cantava em latim com coro a 4 vozes e acompanhamento de órgão. Claro que na prática, após a pesquisa, eu descobri que não era exatamente assim. Muitas vezes se cantava a 2 vozes separadas, às vezes soprano e contralto, às vezes tenor e baixo, às vezes soprano, contralto, tenor e baixo, porém dobrando em oitavas diferentes, só a 2 vozes, então com dobras. E acompanhamento, essa foi a parte realmente surpreendente, muito raro de órgão, mas sobretudo de grupos instrumentais, de bandas de música.
Bom, órgão é um instrumento tradicional para quem fala em música litúrgica. Os órgãos de hoje são muito diferentes dos órgãos antigos. Fale um pouquinho dessas especificidades, daquela diversidade de teclados, dos pedais, de como funcionava e como que é hoje.
Um órgão tubular, ele funciona como se fosse uma série de flautas organizadas e cada nota, cada tecla do teclado dispara um tubo, então aciona o funcionamento de um tubo, ou de mais de um tubo, na verdade. Então, uma nota corresponde a um tubo, só que com timbres diferentes, há tubos diferentes para produzir diferentes timbres. Esse instrumento tem, não raro, mais de um teclado, e um teclado a mais, que é um teclado pedal. Então, toca-se com as mãos e os pés ao mesmo tempo, é possível tocar melodias com os pés também. Os instrumentos mais recentes, eles são frutos, de certo modo, da transformação do órgão tubular. Então, durante década de 1940, 1950, foi muito famoso no Brasil o órgão Hammond, de Chicago, que é um órgão eletrônico com caixas de válvula, mas ainda obedecendo ao princípio de construção do órgão, 2 teclados e 1 pedaleira. E aos poucos esse instrumento foi sendo simplificado, reduzido, até que chegamos ao atual teclado eletrônico.
Quanto mais evolui tecnicamente esse instrumento, menos se exige do instrumentista. Fale um pouquinho sobre isso. Uma pessoa que estuda música, como é que vê isso? Como é que se posiciona em relação a isso?
Do ponto de vista técnico, é possível que um pianista execute perfeitamente bem num instrumento eletrônico, num teclado eletrônico. Mas alguns métodos, uma didática foi, de certo modo, simplificada para tornar mais, talvez eficiente, talvez mais rápido, o ensino de música. Então, alguns métodos foram sendo desenvolvidos a ponto de chegar no método toque em 6 meses, teclado. São opções. Eu, na verdade, comecei, de um certo modo, com um desses métodos simplificados para órgão eletrônico e acabei depois seguindo para o piano. Então, pode ser um facilitador, pode ser também uma porta de entrada para quem posteriormente deseja aprofundar os estudos.
Do ponto de vista polifônico, a música instrumental religiosa é referencial. Alguns compositores, como Bach, Handel, Haydn, compuseram especificamente para igrejas, para peças litúrgicas. Fale um pouquinho desse repertório clássico, desse repertório barroco, até medieval, que se perdeu um pouco na contemporaneidade.
Esse repertório, ele é fruto do que a gente chama, principalmente o repertório barroco e parte do repertório clássico, do que a gente chama de estilo moderno de composição litúrgica católica. Historicamente, nós temos um estilo muito próximo ali da época do Concílio de Trento, que ele é muito mais homofônico, muito mais reto. Acho que a composição de referência é a Missa Pave Marcelli, de Palestrina, que ela tem como principal objetivo que o texto cantado, o texto litúrgico, seja compreendido. Então, o texto sacro é o que realmente importa e a música só reveste de melodia o texto litúrgico na concepção de diversos pontífices romanos. Com o advento, e claro que anteriormente também tivemos casos de polifonia no qual o texto de forma alguma era compreendido. Chegamos a ter, inclusive, um Cantus Firmus, que é o canto principal da obra, cantado em latim, e outras vozes cantando em idiomas vernáculos. Enfim, tivemos problemas com isso historicamente. E a época de Trento, então, se buscou um canto litúrgico no qual o texto tivesse destaque. Posteriormente, no estilo moderno, técnicas de composição do teatro e até mesmo de ópera foram incorporadas à composição litúrgica. Disso resultou uma polifonia mais elaborada e uma certa independência também de partes instrumentais em relação ao canto. Se a gente observar, por exemplo, as vésperas para a Beata Virgem Maria de Monteverde, ela já tem partes muito independentes instrumentais. Em finais do século XIX e início do século XX, sobretudo início do século XX, com o moto próprio Trale Solitudine de Pio X, esse tipo de composição ele é combatido. Até porque, de liberdade em liberdade, chegou-se a um ponto no século XIX de se fazer contrafacta de música de ópera, então melodias operísticas, simplesmente se retirava o texto e colocava um texto litúrgico no lugar. Então, uma série de padres que não concordavam, não iam com essa prática, propuseram uma restauração musical católica. E claro que isso implicou olhar para o passado novamente.
Entre a música que é executada atualmente na Igreja Católica e com a evolução do protestantismo e paralelamente com a evolução de cantos, de rituais espíritas, de religiões espiritualistas ou espíritas, nós vamos ter 3 campos diversificados de música, com atuações, com performances diferentes. É possível comentar um pouquinho sobre isso?
Eu tendo a ver os sistemas religiosos como sistemas abertos. Então, certas aproximações são inevitáveis e isto, como eu disse, já acontecia, por exemplo, em relação ao teatro, a música de entretenimento do século XIX e segue acontecendo também em relação entre os diversos sistemas religiosos. É muito interessante porque, por exemplo, o uso do vernáculo desde o século XVI era visto com uma certa desconfiança pela Igreja Católica, então a gente tem alguns documentos pontifícios da Sé Romana que condenam o uso de vernáculo justamente por uma aparente aproximação com o protestantismo. No século XX, a gente vê que essa abertura é um pouco maior. Quando a gente pensa, por exemplo, no Concílio Ecumênico Vaticano II, parece que algumas diferenças são postas, de certo modo, de lado. E muito mais recentemente, quando a gente pensa na renovação carismática católica, essa aproximação é quase que indissolúvel, até porque a renovação carismática católica tem uma ligação histórica com os movimentos evangélicos pentecostais dos Estados Unidos. E não é raro se ouvir em missas da renovação carismática católica músicas pentecostais também.
O repertório de música religiosa varia e depende também da acústica dos templos. Em Belém nós temos alguns locais privilegiados nesse sentido. Voltando ao órgão, né? Então essa acústica instrumental também depende não só do virtuosismo do intérprete, como de um local apropriado para se propagar essa música. Como é que o senhor vê isso?
Sim, de fato nós temos templos em que a música organística soa bem. Infelizmente, eu não tive oportunidade de ouvir tantos órgãos soando em Belém. Eu conheço pelo menos 3, Catedral, Igreja de Santana e Basílica de Nazaré. Até hoje eu só consegui ouvir o órgão da Catedral, que curiosamente está num templo, me parece que do século XVIII, e é um instrumento do século XIX, foi trazido posteriormente, um órgão Cavaillé-Coll francês, e que soa muito bem, ele dá conta do ambiente e sustenta adequadamente as vozes do coro. Nunca cheguei a ouvir um concerto de obras para órgão solo, então eu realmente não tenho real noção de como o órgão soe sozinho dentro do templo.
Professor, mudando um pouquinho o rumo da conversa, o senhor vem da formação musical desde a graduação, passando pelo mestrado e o doutorado e agora no estágio pós-doutoral. É possível educar essa sensibilidade musical do ponto de vista didático, pedagógico, artístico?
É possível fornecer possibilidades para que as pessoas optem por elas. É possível se trabalhar com coro, é possível se trabalhar com música, pensando em música litúrgica, por exemplo, com música a uma voz, é possível abrir vozes, é possível possibilitar que as pessoas conheçam diferentes formas de se produzir música. E não só em coros religiosos, mas também em outras agremiações. E creio que aí as pessoas fazem suas opções individuais.
Essa complexidade da evolução, o Bach fazia invenção a 2 vozes, depois invenção a 3 vozes, invenção a 4 vozes, até chegar à complexidade do cravo bem temperado, né? Isso, sem dúvida, já em si mesmo, pelo próprio processo, é um processo didático-pedagógico, ou não?
Certamente, certamente. Inclusive, quando se estuda instrumento, eu fiz algum tempo de piano, nós seguimos justamente essa sequência, e que do ponto de vista da formação do pianista é muito importante, né? Ter essa noção de dependência de vozes. Do mesmo modo que em órgão também se estuda gradualmente até se chegar a esse tipo de obra.
Hoje eu estou conversando com o professor doutor Fernando Lacerda Simões Duarte. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Esta é a sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Para você que nos sintonizou agora, eu sou Joel Cardoso e estou conversando com o professor doutor Fernando Lacerda Simões Duarte, que está conosco como professor convidado num estágio pós-doutoral, trabalhando conosco no PPG Artes, isto é, Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará. Professor, retomando o nosso bate-papo, fale um pouquinho dessa sua pesquisa. Como é que esse projeto foi elaborado? O que, que ele pretende? Por onde ele passa? E aonde ele pretende chegar?
Ele é, de um certo modo, professor Joel, um desdobramento do meu doutorado. Então, no meu doutorado, eu pesquisei música litúrgica católica no século XX. E, para isto, eu busquei acervos musicais no Brasil. Então, acabei indo para 70 cidades no doutorado e aproximadamente 500 instituições em busca de fontes musicais, com sucesso em cerca de 170 delas. Só que dessa pesquisa surgiu uma inquietação, que foi ver o estado de preservação dessas fontes musicais e descobri que existem muito mais fontes musicais no Brasil do que se julgava, muito mais acervos, muito mais entidades custodiadoras do que aquilo que nós imaginávamos no Sudeste. Então, o objetivo do projeto de pesquisa do pós-doutorado é lidar com patrimônio arquivístico musical, ou seja, fontes musicais em papel, partituras de música, escritos sobre música, recolhidos em instituições paraenses, com vistas a compreender melhor o passado musical que elas nos possibilitam conhecer.
Quando nós falamos em fontes musicais, a gente pesquisa em determinadas instituições. Fale sobre essas instituições, como é que é a recepção, quais são as surpresas agradáveis e desagradáveis e o que pode ser considerado como uma fonte primária original.
Bom, nós temos uma divisão em fontes para o estudo da música, que são as mais diversas possíveis. Então, desde espaços nos quais são realizadas atividades musicais, igrejas, teatros, passando por instrumentos também servem para a gente como fontes, na verdade, para se compreender a execução de uma determinada obra. Muitas vezes conhecer o instrumento para o qual ela foi composta é muito importante. E chegamos ao patrimônio, de fato, arquivístico musicais, papéis de música. Nós temos basicamente alguns tipos de partituras. Partituras impressas, partituras manuscritas autógrafas, ou seja, escritas pelo próprio compositor, ou cópias de música manuscritas também. Então, muitas vezes, um copista, ele simplesmente transcreve aquilo que o compositor pensou, muitas vezes ele faz arranjos daquilo que o compositor escreveu também. Sobre as situações de conservação nos acervos, são as mais diversas possíveis. Temos ótimos exemplos de bons estados de conservação. Creio que no Pará o principal deles é a biblioteca do Museu da UFPA, que recolhe o acervo Vicente Salles. Todo o acervo, a maior parte dele já está catalogado, já temos instrumentos de pesquisa e a situação de acondicionamento é excelente. Por outro lado, há instituições nas quais a gente percebe infiltração em cima dos armários que guardam as partituras e seríssimo risco de perecimento das fontes.
Nesse caso, como é que é feita a abordagem? Às vezes, esse material riquíssimo para pesquisador fica à mercê nas mãos de pessoas que não disponibilizam isso. Cite casos, não especificando evidentemente nomes ou locais, de descuidos, de descaso em relação a esse patrimônio que deveria ser público e disponível para uma comunidade acadêmica.
Creio que um dos maiores desafios nesse sentido é, de fato, a conscientização de que este patrimônio, ainda que não tenha sido produzido por um órgão público, ele é de interesse público e que as pessoas não deveriam tratá-lo como se delas fosse, como se fosse particular. Um exemplo que sempre nos preocupa um pouco é o caso de alguns regentes, às vezes, de agremiações musicais ou, às vezes, responsáveis por essas agremiações, levarem esse material para casa, nem sempre darem o devido tratamento e terem esse material como se deles fosse e muitas vezes impossibilitando a pesquisa. Mas também há casos de que eles estão nas instituições, mas não recebem o devido cuidado. Então, nessas situações, nós tentamos conscientizar os detentores, os custodiadores deste material e propor saídas, propor estratégias de conservação. Há dois casos muito interessantes que nós conseguimos fazer isso com sucesso, que foi a Catedral de Manaus. Então compramos pastas, fizemos o acondicionamento adequado na cúria de Manaus. E também um acervo particular de um frade capuchinho, também em Manaus, que eu também adquiri as pastas, levei, fiz a classificação. Só não cheguei a fazer os instrumentos de pesquisa, mas toda a parte de conservação foi feita com sucesso.
O Brasil é um país diversificado, com um multiculturalismo intenso, já verificado por diversos pesquisadores. Dessas 80 cidades visitadas, citem algumas que o impressionou positivamente.
Bom, as cidades em si todas me impressionaram muito positivamente, mas há dois casos que seguramente eu os considero muito especiais, que são Igarassu, no interior de Pernambuco, na verdade na região metropolitana ainda, e Recife, pelo cuidado que existe com o patrimônio, sobretudo com o patrimônio arquitetônico, mas também com o patrimônio arquivístico musical. Mas nessa viagem foi possível observar uma enorme diversidade que existe no Brasil, tanto em termos culturais, quanto em termos arquitetônicos, quanto em termos de produção local de música também. Então conheci diversos compositores que nunca teria ouvido falar deles se limitasse minhas pesquisas ao Sudeste.
A diversidade musical é muito grande, mas para a sua pesquisa, que tipo de música te interessa particularmente e por que essas músicas?
Para o pós-doutorado, na verdade, interessam-me mais as fontes, os documentos. Mas para uma grande pesquisa individual, sobretudo música litúrgica católica. Há uma fonte que para mim é de particular interesse, que ela não é exatamente arquivística musical, mas ela é uma lendária fonte de umas tábuas de madeira dura que os jesuítas teriam usado na educação musical dos índios. Essa tábua era xilografada e era colocada sobre a areia, de um certo modo imprimindo na areia as notas musicais. Por falta de partitura, eles se valiam desse método. Notícias dessas fontes foram dadas pelo padre Carlos Borromeu, da Congregação do Preciosíssimo Sangue, na década de 1950. Ele publicou um artigo na revista Música Sacra de Petrópolis. E o professor Vicente Salles retoma essa informação na década de 1980. Essas tábuas teriam sido localizadas no forro da Igreja de São João Batista de Vila do Conde, aqui em Barcarena, porém não temos notícias dela. E atualmente, se localizadas, seriam seguramente a fonte musical mais antiga do país. Então, hoje é meu principal interesse de pesquisa.
E é possível, ainda pensando em termos modernos, o reavivamento dessas músicas, a execução pública, a reativação desse repertório pesquisado? De que forma?
Essa é uma questão muito interessante, que é a questão da difusão deste patrimônio arquivístico musical. É possível, então, uma das principais atuações de um musicólogo é a edição musical, então é trazer essa música do passado para o presente. Então, nós transcrevemos, às vezes quando a notação musical é diferente, é muito antiga, e no Brasil nós temos raríssimos exemplos deste caso ainda de notação quadrada ou notação branca, nós transcrevemos para uma linguagem mais acessível para o músico de hoje, e é possível colocá-lo de volta em execução. A questão é, nem sempre esse repertório volta à execução nas suas funções originais. Então, o repertório litúrgico pré-conciliar, anterior ao Concílio Vaticano II, que aconteceu na década de 60, e que incentivou a ampliação do uso de língua vernácula na liturgia católica, todo esse repertório composto anteriormente, que caiu no esquecimento, hoje volta à execução, porém em outro ambiente, nas salas de concerto.
Na sua atividade docente, com o que você trabalhou? O que você ensina, o que você gosta prioritariamente de levar aos seus discentes?
Nós temos trabalhado com autores que lidam com memória coletiva e com patrimônio histórico. Por ser uma pós-graduação em artes, nós tentamos abordar mais de uma linguagem artística, irmos um pouco além da música. Então, lidamos com patrimônio cultural em suas diversas acepções e possíveis abordagens teóricas para este patrimônio. E, ao final da disciplina, nós teremos uma caminhada com vistas à apresentação deste patrimônio cultural, não só arquitetônico, mas também musical, pela região do centro histórico da cidade. Será no dia 1º de julho, nós o chamamos de Divir Arte Belém, e será promovida por mim, pelos discentes da disciplina, e também aberta ao público. Claro que pedimos sempre para nos comunicarem antes se participarão dessa caminhada.
Bom, fazendo um tributo ao seu percurso, você foi orientado no mestrado e no doutorado pelo mesmo professor, e agora no estágio pós-doutoral por uma outra professora. Fale um pouquinho desse tributo de aprendizado, gratidão, reconhecimento.
Meu doutorado foi orientado, assim como o mestrado, pelo professor Dr. Paulo Castanha. Para mim, um modelo de musicólogo, pesquisador, que trabalha intensamente em acervos musicais e tem feito muito por esses acervos, tanto do ponto de vista de conseguir políticas para salvaguarda, para difusão do patrimônio arquivístico musical, mas também pela produção de conhecimento a partir das fontes preservadas nesses acervos. Meu primeiro pós-doutorado na UFMG foi supervisionado pela professora Edith Rocha, também organista, musicóloga, que tem batalhado muito pela musicologia em Minas Gerais. E atualmente sou supervisionado pela professora Sônia Chada, etnomusicóloga, com uma visão muito interessante que não vê clara oposição entre musicologia e etnomusicologia e compreende que temos muito a trabalhar juntos, seja do ponto de vista dos objetos, seja do ponto de vista das abordagens, de forma não dualista, mas totalmente cooperativa. Então eu fico muito satisfeito de ser orientado ou supervisionado agora pela professora Sônia Chada.
Professor, alguma coisa que eu não tenha perguntado, que o senhor queira acrescentar?
Eu, na verdade, gostaria de deixar o meu contato para caso os nossos ouvintes tenham contato com fontes musicais, corram risco de perecimento ou que precisem de algum procedimento técnico de preservação, ou simplesmente gostariam que essas fontes fossem estudadas e eventualmente até voltassem à prática musical. Meu e-mail é lacerda.lacerda@yahoo.com.br e gostaria de pedir colaborações de quem tiver notícias dessas fontes, que por favor entre em contato por e-mail. E agradeço mais uma vez o convite para o Sr. Joel para participar do seu programa.
Hoje eu conversei com o professor doutor Fernando Lacerda Simões Duarte, a quem eu agradeço muitíssimo pela interessante entrevista concedida. Obrigado, mestre. Agradecemos também a você, ouvinte, que nos acompanhou neste programa. Universidade Multicamp de hoje está se encerrando. Se você que nos acompanha tiver dicas, curiosidades, sugestões ou críticas para o programa, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail radioweb@ufpa.br ou pelo Twitter, @radioweb.ufpa, ou ainda pelos telefones 3201-7768 ou 3201-8814. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. Neste programa, excepcionalmente, o roteiro e a produção foram minhas, bem como a apresentação, Joel Cardoso. A gravação e a montagem ficaram a cargo de João Nilo e a supervisão e edição estão sob a responsabilidade dos jornalistas Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral da professora doutora Rosana Steinbrenner. Tchau! Até o próximo Universidade Multicamp, procurando sempre levar muita informação. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.